Voltamos a apresentar Revista Justiça.
São 10:07.
Agora, no Revista Justiça, Direito Imobiliário.
Síndico, funcionários e moradores já possuem a lei do stalking para se defender em caso de perseguição reiterada por qualquer meio, até o digital. O crime é passível de multa e prisão. Por isso, convidamos o advogado especialista em direito condominial, Dr. Rodrigo Carpar, para trazer mais detalhes. Dr. Rodrigo Carpar, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Um bom dia ao senhor. Obrigado por atender.
Eu que agradeço, Arthur. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É sempre um prazer conversar.
Dr. Rodrigo Carpa, o que é o stalking?
Então, o stalking, ele foi incluído no Código Penal como crime. Ele já, a perseguição já constava na Lei de Contravenções, mas o stalking é uma perseguição tanto física quanto uma perseguição que possa, de qualquer forma, impedir a locomoção ou até uma perseguição psicológica, o que, na verdade, não foi desenhado para o condomínio, mas ele pode ser aproveitado porque ele vai poder abranger qualquer pessoa que esteja sofrendo aí um tipo de perseguição, seja ela física, psicológica, e essa pena, ela é uma pena hoje de reclusão, apesar de ser um crime de menor potencial ofensivo, que vai está abrangida pela Lei 9.099, nos juizados especiais, mas ela pode ser majorada. Então, dependendo do meio da perseguição, ela pode ser majorada e ela pode ser somada ao concurso de crimes, fazendo com que ele seja, juntamente com outros crimes praticados pelo perseguidor, agravada a situação. E é um grande avanço para inibir esse tipo de perseguição, e nós, interpretativamente, podemos estender essa situação não apenas ao síndico, aos gestores, a condôminos, a funcionários dentro de condomínios. Passa a ser algo também que vai trazer um pouco mais de segurança no exercício da função condominial.
O conflito, o ser humano, ele complica muito as coisas e parece que gosta de um conflito. O senhor pode exemplificar alguns casos, ao dar alguns exemplos de quando ocorre o stalk dentro de um condomínio?
Perfeito. Então, lembrando que o tipo penal, ele trata de uma conduta reiterada. Então, não é apenas uma situação de desafeto ou uma ameaça única que vai configurar o stalking. Configuraria uma ameaça, configuraria um outro crime, mas não o stalking. Então, o stalking requer uma perseguição continuada, é um crime continuado. Ocorre em casos, por exemplo, dentro de um condomínio, aquele desafeto do síndico que constantemente insiste em provocá-lo, insiste em ameaçá-lo. Por exemplo, quando ele diz para o síndico que se você sair na rua, você vai ver o que acontece, é bom você não passar na minha frente, se você vier na Assembleia, é bom que você venha acompanhado. Então, essa ameaça psicológica, ela já configura o stalking. E, por exemplo, ele encontrou o síndico algumas vezes e ameaçou com arma de fogo, ou até mesmo chegou a vias de fato em assembleia. É uma junção de fatores, é uma junção de situações continuadas que vai configurar o crime de stalking. Essa situação que eu te passei como exemplo, tenho vivenciado com uma síndica num condomínio de São Paulo, por exemplo.
O senhor que viaja todo o país dando palestras, e nessas conversas, é comum esse tipo de conflito dentro dos condomínios, doutor Rodrigo Carpa?
Então, Arthur, o que tem acontecido, esse momento de pandemia, infelizmente, majorou os conflitos entre as pessoas, a tolerância do ser humano ficou muito menor, ficou reduzida. Num primeiro momento da pandemia, nós observamos muita solidariedade, inclusive dentro de condomínios, mas infelizmente num segundo momento uma intolerância com essa situação, uma ansiedade para que tudo isso acabe logo, e infelizmente não depende de nós. Isso fez com que dentro dos condomínios as pessoas passassem a ter quase que 100% da sua vida. Então, aqueles condomínios que de forma normal as pessoas saíam cedo para trabalhar, as crianças iam para a escola, o marido e a mulher iam para o trabalho, passaram a ter uma vida muito mais constante dentro do prédio. Isso fez com que os conflitos fossem exacerbados e também com que o síndico fosse exigido ao extremo. Então, aquele síndico que conseguia conduzir uma situação de forma regular, ele passou a ser exigido ao extremo. No momento em que uma unidade está fazendo obra, a outra quer trabalhar, a de baixo quer descansar, não tem como ele agradar a todos, isso gera conflitos. E, infelizmente, quando esses conflitos não são resolvidos, pode gerar não só o stalking, pode gerar ameaça, pode gerar agressões físicas e outras situações, como nós infelizmente temos observado o crescimento nesse momento atual.
Dr. Rodrigo Carpá, é muito comum hoje com o WhatsApp a criação de grupos, sobretudo dentro de condomínios, né, para as comunicações. Aquelas alfinetadas, aquelas indiretas contra o síndico, a administração daquele condomínio, isto entra como stalking?
Então, eventualmente não, depende do teor. Acho que se for algo ameaçador, sim, mas existe uma confusão muito grande. Nós vamos separar a seara civil da seara criminal. Então, o condômino ele pode exigir situações dentro do condomínio sem que isso conote uma perseguição. Por exemplo, síndico, o senhor não está fazendo aquela obra que o senhor prometeu. Isso não é uma perseguição, isso é uma cobrança do âmbito civil inerente ao exercício da função. Mas, logicamente, que se ele estiver sofrendo um stalking, isso pode ser considerado como uma provocação. Então é importante analisar a situação, mas nós verificamos que, como você muito bem falou, os condomínios cada vez mais usam de forma inadvertida grupos de WhatsApp e as pessoas não têm muitas vezes um bom senso para utilizar, e nós já tivemos casos de judicialização em função de menções dentro do WhatsApp. Tivemos um caso verificado nos tribunais, onde uma pessoa cobrou o síndico de prestar contas e aí se sentiu ofendido e ingressou com uma ação de danos morais. E a justiça entendeu que é um mero dissabor inerente ao exercício da função. As pessoas precisam entender o que é algo injurioso, calunioso ou algo que possa gerar um dano, o que é mero dissabor e o que é uma perseguição realmente, que já está imputando um crime. Para que exista um crime, deve ficar de forma muito clara a perseguição, seja ela psicológica ou física. Logicamente que é difícil mensurar uma perseguição psicológica, porque o autor ele vai se esconder, ele vai procurar guardar e-mails para não fazer prova contra ele. A ameaça física também é mais fácil, mas pode sim ter uma perseguição através de grupo de WhatsApp que vai refletir sim o tipo penal. Por exemplo, aquele condômino que está perseguindo o síndico e constantemente vai até o restaurante que ele vai só para intimidá-lo fisicamente, isso pode ser considerado stalking. Aquele, aquele que está ameaçando o síndico fica na porta da administração por várias horas apenas para amedrontar o síndico, armado, municiado de uma arma algum objeto que possa trazer algum tipo de ameaça, dentre outras situações correlatas.
Diante desse cenário explicado para o senhor, o caminho é fazer um boletim de ocorrência?
Com certeza. O caminho é ter uma boa assessoria jurídica. Os condomínios, eles precisam ser tratados como empresas, e uma empresa tem sempre um bom administrador, um bom corpo jurídico, para que possa constatar as situações, fazer prova dessas situações e com certeza tomar as medidas legais, e no caso do stalking ela passa sim por um boletim de ocorrência.
Doutor Rodrigo Carpa, em outras oportunidades, o senhor já falou do síndico profissional aqui na Rádio Justiça. Diante daquele síndico que é bacana, um cara legal, sorridente, popular, e que as pessoas elegem ele, não, esse cara é legal, ele gosta de todo mundo, boa convivência, mas administrativamente aquela pessoa legal não é competente para aquilo, ela não tem aquela formação. Qual a diferença do síndico que está ali só para ele receber um dinheiro, daí ele não paga o condomínio, de um profissional? Ele sabe lidar com esses conflitos para que não continue o problema dentro do condomínio, desses exemplos citados pelo senhor? Dá para diferenciar esses dois síndicos?
Dá sim, excelente, Arthur. Então, pode ser que o profissional não consiga também lidar com essa situação, porque atinge o íntimo da pessoa, alguém te maltratar, alguém te perseguir. Mas com certeza o síndico morador vai ter menos habilidade para isso. O síndico profissional, o próprio nome já diz, ele exerce aquela atividade não só de forma remunerada, mas de forma profissional. Ele escolheu aquela atividade como a função dele, foi eleito para isso, então presume-se que ele tenha habilidade técnica para isso, mas logicamente quando a gente passa por uma situação de crime, nem sempre nós sabemos reagir, mas o síndico morador nesse tipo de situação, e estou te falando em situações práticas, ele tende a renunciar, porque ele pensa assim: não vale a pena, porque eu estou aqui pela isenção ou estou apenas para ajudar a comunidade, o que é uma grande pena, mas esse síndico, ele cede muito mais fácil à pressão desses perseguidores ou de situações adversas na gestão do que um síndico profissional, que via de regra está preparado e já passou por situações parecidas em outras oportunidades.
O senhor diria que o condomínio hoje é uma empresa, uma mini cidade ali, dependendo do tamanho?
Juridicamente não, o condomínio não tem personalidade jurídica, mas na prática com certeza, Arthur, nós temos aí condomínios maiores do que municípios, por exemplo, do estado de São Paulo, que tem 800 habitantes, 1.500 habitantes. Existem condomínios dentro de São Paulo, isso também, em Brasília existem condomínios desse porte, com 1.000 unidades, 2.000 unidades, nós estamos falando de algo em torno de 3.000, 4.000 moradores fixos, fora visitantes. Esses condomínios costumam ter um bar, um restaurante, uma academia, personais trainers, então vai tendo toda uma gama de serviços, e aquele gestor precisa administrar piscina, precisa administrar a limpeza da caixa d'água, precisa administrar as relações interpessoais, então com certeza faz desse espaço algo muito parecido com uma empresa ou até mesmo com uma administração pública que requer aí pessoas especializadas em cada área para fazer a gestão. Imagina um condomínio clube com 100 funcionários, então precisa inclusive de um RH para fazer a gestão desse pessoal, pagamento de todos os encargos, recolhimentos, benefícios, dentre as mais diversas situações que podem ocorrer dentro de um condomínio, analogamente que ocorrem em outros locais.
Então, um exemplo seria aí no centro de São Paulo, da capital paulista, aquele edifício Copan. Seria uma mini cidade ali, esse condomínio, na Avenida Ipiranga, em São Paulo.
Com certeza. Condomínio emblemático. Hoje à tarde tem uma reunião lá próximo. Nós militamos na área, gostamos muito de ver esses grandes arranha-céus. Com certeza, o Copan é uma cidade. Conheço lá o síndico, o senhor Afonso, que faz uma gestão muito positiva. Ali é uma mini cidade, ele precisa de uma estrutura jurídica, ele precisa de uma estrutura administrativa, de um RH, funcionários, para que o condomínio possa ser gerido. E a diferença entre um condomínio bem gerido e um mal gerido, com certeza, é a desvalorização do patrimônio comum. Isso reflete, inclusive, no valor da unidade imobiliária. Então, a gestão profissional, o tratamento do condomínio como uma grande empresa ou como uma cidade, conhecimento de gestão de pessoal, de gestão de espaços coletivos, é essencial para que o condomínio possa não enfrentar situações de risco ou saber combatê-las, tais como stalking, dentre outras que existem dentro desse tipo de empreendimento.
Dr. Rodrigo Carpat, o stalking ele pode ser colocado no regulamento interno do condomínio para que seja previsto caso aconteça algo?
Então, eu acho um pouco difícil de forma preventiva, porque nós teremos que prever dentro de um regimento, de uma convenção, outros crimes como ameaça, como via de fato, que também ocorrem dentro de condomínios. Eu acho que a prevenção é uma política dentro do condomínio, é uma gestão, como falamos agora, uma gestão profissional, não obstante isso possa ocorrer mesmo com essas gestões profissionais, porque um perseguidor, uma pessoa que produz esse tipo de situação, ela pode interferir, seja, ele vai pensar, ele vai cometer a prática delituosa, independente se a pessoa é profissional ou não profissional. A diferença é que quando nós temos uma estrutura preparada para isso, esse tipo de problema acaba sendo minimizado pela própria gestão.
E no quadro Direito Imobiliário aqui do Revista Justiça pela Rádio Justiça, nós tivemos a participação do advogado especialista em direito condominial, Dr. Rodrigo Carpat, ele que falou a respeito da lei do stalking. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela contribuição e trazendo esses esclarecimentos aos nossos ouvintes. Um bom dia, senhor.
Eu que agradeço, um bom dia, um abraço a todos os ouvintes e a você em especial, Arthur.